Olá, meu nome é Andressa, sou professora de vocês de Teoria de Administração 1 e hoje nós temos nossa terceira videoaula. Nessa videoaula nós trataremos de duas unidades. A unidade 5, que é a composição organizacional e estrutural, e a unidade 6, que é o papel do administrador frente às mudanças na sociedade. Então, iniciando a aula, vamos discutir um pouquinho alguns conceitos importantes para vocês nesta unidade. O primeiro conceito é em relação à sinergia. O que é sinergia? Vocês ouvem falar muito em trabalho em equipe. Por que que o trabalho em equipe é importante? Por que que nós fazemos trabalho em equipe? E qual é o resultado do trabalho de equipe? A gente ouve que sinergia é um conceito, digamos, mais geral. É que a soma das partes é maior que o todo. Como assim que a soma das partes é maior que o todo? Então, o que que isso quer dizer? Que quando eu junto várias pessoas, por exemplo, vocês, quando vão fazer um trabalho, inclusive do curso de vocês, vocês se juntam para fazer um trabalho em grupo, vocês fazem um estudo ou um grupo de estudo. Cada um estudando separadamente, ou seja, se eu vou fazer minha parte sem integração com o outro, se eu não tiver essa integração, eu vou ter um resultado, eu vou ter um todo. Quando eu tenho sinergia, quando eu tenho essa comunicação, essa interação entre equipe, tenho a especialidade de tarefa de cada um e que eu vou interagindo entre as pessoas, o resultado final é melhor do que se cada um fizesse separado. Então, por isso que a soma das partes é maior do que o todo. Isso é a sinergia. E está muito relacionado, como eu comentei, ao trabalho em equipe. Outro conceito que a gente tem é a divisão do trabalho, ou especialização, muito utilizado nas organizações. Que é o quê? A gente vê por que que a gente divide as organizações em setores, em divisões, em departamentos? Porque a gente busca a especialização em uma tarefa. A especialização pode gerar o quê? Uma maior eficiência. Lembra que a gente comentou que é eficiência, que é a melhor maneira de fazer algo? Então, a partir da especialização, eu consigo, trabalhar mais naquela atividade e ser mais específico, ter um melhor resultado, tá? Por isso que se trabalha muito com a especialização. Algumas organizações já não gostam muito dessa parte de especialização, porque esperam que as pessoas conheçam o todo, E às vezes a especialização nos leva a ficar só na nossa caixinha, tá? Mas existem formas, depois de vocês, como líderes nas organizações, fazer com que não necessariamente precisa de uma rotatividade de funções, mas que cada um saiba a importância do trabalho do outro, na sua especialidade, para o resultado final, Para esse trabalho com sinergia. Outro conceito que a gente até já comentou um pouco foi da cadeia de comando, da autoridade e responsabilidade, Então, eu tenho aí a partir da autoridade e responsabilidade das pessoas, eu normalmente vou ser baseado numa hierarquia, Depois a gente vai conversar ainda na aula de hoje um pouquinho mais de quando eu vou passar essa autoridade para alguém, eu vou delegar. Quem que faz isso? Como que isso é feito? Eu passo também responsabilidade? A gente vai tratar ainda sobre isso na aula de hoje. Em relação às organizações, a gente tem aqui alguns tipos de organizações que seriam a organização linear, a funcional e a linha assessoria. A gente vai tratar rapidamente depois ali os vários tipos, de organizações, mas o que que é importante aqui? O linear, quando eu tenho, como o próprio nome diz, uma linha ali, quando todos estão, digamos, no mesmo nível, não tenho ali tanto a hierarquização. A funcional, eu estou separando de acordo com as funcionalidades. E a assessoria ou staff aparece muito nos organogramas quando eu tenho, por exemplo, eu tenho o presidente, logo abaixo eu tenho uma setinha indicando ali, por exemplo, um conselho. Ou uma consultoria. Aquilo é linha de assessoria, linha de staff, é quem está auxiliando aquele nível, mas não tem uma hierarquização abaixo dele. Ele, digamos, é junto com aquele nível que está auxiliando nas suas atividades. Eu vou apresentar agora para vocês vários tipos de departamentalização. A gente já apresentou em outra aula a departamentalização funcional, que é uma das mais utilizadas ainda hoje nas organizações. Como é que ela acontece? Então, olhando aqui a figura, né? Eu tenho a diretoria geral e depois eu vou ter várias gerências. Tenho a gerência de produção, a gerência financeira, a gerência de marketing, a gerência de recursos humanos. Né? Então, ou seja, por que que é funcional? É de acordo com a função de cada departamento, eu faço as divisões. Ok? Eu posso ainda fazer uma departamentalização por produto. Né? Então, eu tenho o quê? Diretoria geral, depois eu tenho ali a gerência de divisão têxtil, a gerência de divisão farmacêutica e a gerência de divisão química. Então, ou seja, de acordo com o produto ou linha de produto, eu faço uma divisão, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, dentro de uma organização ali, como está ali, né? A parte relacionada a um produto-chave, né? Um produto X que seja de mais interesse, e de outros produtos, fazer dois departamentos diferentes. Posso ter separado ali o produto de acordo. Por exemplo, uma estamparia, né? Uma parte têxtil, uma parte um relacionado a calças, outro vai ser de roupas íntimas, outro vai ser de agasalhos. Então, de acordo com o produto. E aí eu vou ter uma equipe para cada um daqueles produtos. Posso ainda fazer uma departamentalização territorial. O que é essa departamentalização territorial? Eu estou separando de acordo com áreas, territórios, locais. Ah, então, por exemplo, eu tenho ali a diretoria geral e depois eu tenho a filial norte, a filial nordeste e a filial centro-oeste. Então, de acordo com cada região, eu faço uma divisão do meu território, tá? Isso, por exemplo, posso, dentro do estado, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem a descentralização do governo. Então, eu posso ter uma diretoria geral, depois eu posso ter ali a área do Vale do Itajaí, a área do sul do estado, a área do oeste, né? Então, cada uma das áreas, né? Cada um desses territórios vai ter uma departamentalização, né? Vai ter uma equipe responsável pelas atividades daquela área, todas subordinadas, né, àquela diretoria geral. A departamentalização por cliente. O que que eu tenho aqui? Aqui eu separo de acordo com o tipo de cliente. Então, eu tenho ali a diretoria comercial, depois o departamento feminino, o departamento infantil, o departamento masculino. Né? Num banco, normalmente a gente tem a separação o quê? De pessoa física e pessoa jurídica. Dentro de pessoa física e jurídica, por exemplo, dentro da pessoa física, eu vou ter separação, por exemplo, por renda de cada um dos meus clientes. Tá? Então, eu tenho ali vários tipos de departamentalização de acordo com o perfil de clientes. Eu estou fazendo segmentos ali de acordo com esse perfil. Posso ter ainda departamentalização por processos, né? Ou seja, eu separo cada uma das áreas de acordo com o processo que está sendo feito. Então, ali, por exemplo, a seção de preparação, depois a seção de corte, a seção de estamparia, a seção de pré-montagem e a seção de montagem. Tá? Então, ali é uma departamentalização de acordo com o meu processo produtivo. Por fim, eu tenho a departamentalização matricial. Tá? Como é que ela funciona? Olhem aqui um pouquinho a figura, ela é diferente, né, das figuras anteriores que a gente teve. Como é que ela funciona? Inicialmente, parece que a gente tem o quê? Uma departamentalização funcional, porque tem a área, por exemplo, ali financeira, produção, engenharia e comunicação. Mas por que que ela é matricial? Eu vou trabalhar por projetos, né? Então, bom, agora eu estou com um projeto de um cliente. Para esse projeto, eu vou precisar de um funcionário da área financeira, um funcionário da área de produção, um funcionário da área de engenharia e um funcionário da área de comunicação. Então, eu trago dessas áreas funcionais uma ou mais funcionários para trabalhar em um projeto específico. Num segundo projeto, eu também vou precisar de cada uma dessas áreas. Ah, então também trago uma pessoa dessas organizações. Mas o trabalho não é relacionado ao departamento, e assim a cada projeto que eu estou realizando. Essa visualização se chama então de departamentalização matricial. Bom, outro ponto que a gente vai abordar na aula de hoje seria a parte de delegação e poder. O que que é delegar? Quando que um líder delega, né, alguma coisa? Delegar é o quê? É eu passar, né, a autoridade e a responsabilidade para alguém. Então, isso nos traz o segundo conceito ali de autoridade e responsabilidade. Bom, eu tenho que fazer uma tarefa, né? Eu não, devido ao tempo ou às outras atividades, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. Então, eu vou delegar para uma outra pessoa. Eu estou delegando o quê? Eu estou delegando, posso delegar a autoridade. O que que é delegar a autoridade? Delegar a autoridade é que ela vai ter a autonomia, né, de decisão. Se ela precisar, em vez de comprar de um fornecedor A, comprar no fornecedor B para realizar a tarefa, ela vai poder assumir aquilo, tá? E eu posso, na verdade, a gente fala de delegação de responsabilidade, mas a responsabilidade sempre é mútua, tanto de quem está delegando do que quem está recebendo. Então, eu delego a autoridade, mas a responsabilidade não pode ser somente delegada. Quem delegou também tem a responsabilidade sobre aquela atividade, nem que seja para controlar, né, voltando à função de controle, né, para eu ter uma supervisão daquela atividade. Então, voltando aqui um pouquinho, né? O Magson e os outros autores afirmam ali que a delegação ocorre da seguinte forma: o administrador determina objetivos e deveres para o empregado de um nível mais baixo, o administrador lhe dará a autoridade necessária para atingir os objetivos e cumprir os deveres. Então, como eu falei, essa autoridade é ele poder decidir, né, em relação àquele processo. O colaborador aceita a delegação, criando, portanto, uma obrigação ou uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade o quê? De realizar aquela tarefa. O administrador atribui ao empregado a responsabilidade pelo resultado, né? Mas por ele ter delegado, a responsabilidade não é só do empregado, também vai estar afetando o administrador. Quando a gente fala, né, em delegação, vem logo outra palavrinha, né, que a gente discute muito, que é a palavra poder. O que é poder? Quais os tipos de poder que a gente tem dentro de uma organização? Então, aqui a gente tem a lista, né, as referências ali de vários tipos de poder. A gente tem primeiro o poder de recompensa. O que é o poder de recompensa? Quando eu falo, por exemplo, eu estou dando aula para os meus alunos. Ah, eu estou falando assim: bom, vocês vão fazer, se vocês fizerem essa atividade, no final da aula eu vou dar um ponto na média para cada aluno. Ah, então eu estou oferecendo algo em troca, né, uma recompensa por fazer aquela atividade. Isso é o poder de recompensa, tá? O segundo tipo de poder é o poder coercitivo. Qual que é esse poder coercitivo? Normalmente está muito relacionado com a parte de ameaças, né? Com uma parte negativa. Olha, se você não fizer isso, você vai ser demitido. Tá? Então a gente chama isso de poder coercitivo. Ah, temos ainda o poder legítimo. O que que seria o poder legítimo? A gente viu ali a estrutura de hierarquia, né? A hierarquia vai, conforme o nível que você está na hierarquia, você vai ganhar um certo tipo de poder, que a gente chama de poder legítimo, que é o poder do cargo ali que você exerce. Nós temos ainda o poder de controle de informações, né? Que aquela pessoa, por exemplo, que detém uma grande gama de informações e por deter essas informações, ela tem um poder dentro da organização. Temos ainda o poder de referência, que é aquelas pessoas que são referência dentro da organização. Às vezes a pessoa é mais antiga na organização ou que já desempenhou papéis estratégicos dentro da organização, então ela adquire o poder de referência. Temos ainda o poder técnico, né, que é a parte ali de um conhecimento mais técnico que aquela pessoa tenha, e com isso ela vai ter um certo poder também, que seria então esse poder técnico. Outro ponto que a gente vai abordar aqui rapidamente em relação à centralização ou descentralização dentro das organizações. Né? A função de centralizar, o que é centralizar? Eu concentrar, né? Por exemplo, essa parte de delegação, poder em poucas mãos, ou descentralizar a organização, tá? Esses poderes, esses departamentos, vai depender o quê? De algumas características das organizações. Toda organização tem que ser centralizada? Não. Toda organização tem que ser descentralizada? Não. Vai depender do tipo de organização. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que a administração é uma ciência social aplicada, né? Então, ela é aplicada a cada tipo de organização. Em algumas, vai ser mais adequado um método mais centralizado, em outras, um método mais descentralizado dessas funções. E quais são essas características, por exemplo, que influenciam na centralização ou na descentralização? A filosofia de administração da organização, o histórico do crescimento dessa organização, a dispersão geográfica, a disponibilidade de controle eficaz, a qualidade dos administradores nos diferentes níveis e a diversidade dos produtos ou serviços oferecidos. Então, conforme uma dessas características, vai levar a que a organização tenha, né, essas funções mais centralizadas, esses poderes, né, mais centralizados ou descentralizados. Apresentando ainda aqui sobre a administração nos novos tempos. Né? O que depois vocês, ao terminar o curso como administradores, deverão estar atentos dentro das organizações? Tá? Hoje nós temos uma sociedade em busca, uma sociedade mais humana e igualitária. Né? Nós temos que dar mais oportunidades, principalmente isso no serviço público, né? Que está sendo... nós tivemos um ano ali, esse ano de muitos protestos, muitas indagações, muitas reflexões. Né? Então, nós temos que estar preparados depois como administradores para essa sociedade. Né? O que ela espera da minha organização? O que eu tenho que fazer para atender os meus clientes? Tá? Outro ponto é em relação à escassez de recursos, no caso ali naturais, né, que vão estar não só a escassez de recursos, né, mas também com o melhor uso dos recursos. Eu não preciso, por exemplo, fazer impressão de todos os relatórios, se eu posso ter outras formas de visualização desse relatório. Né, só, né, um exemplo em relação, por exemplo, a impressões. Tá? Mas isso vocês depois têm que estar constantemente pensando como administradores nessa escassez de recursos e utilizar, né, voltando a palavrinha ali, o eficiente, ser o mais eficiente possível nas suas atividades. Outro ponto que vocês têm que estar atento ali na organização é o avanço da tecnologia de informação. Né? Quem que é meu cliente? Meu cliente é igual a 10 anos atrás? Né? A tecnologia da informação, o que ela está mudando nesses meus clientes? O que ela está mudando na sociedade? Que serviços a minha organização tem que oferecer? Tá? Então, essas são algumas coisinhas que a gente tem que pensar que vão fazer com que mude não só o nosso papel como administrador, mas também as organizações como um todo. Então, vai caber ao administrador levar a organização a esses avanços. Tá? Por fim, aqui também, do papel do administrador, é muito importante a gente falar sobre tomada de decisão. Né? Como é que a gente vai tomar uma decisão? Quais que são as etapas de uma tomada de decisão? A gente tem aqui, né, na verdade é um ciclo, que a gente chama ali de tomada de decisão, que a gente vai fazer o quê? Reconhecer primeiro a necessidade de uma decisão e diagnosticar a situação. O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Né? Gerar alternativas. Tá? Como é que eu vou gerar alternativas? Bom, eu vou fazer uma tempestade de ideias, um brainstorm, né? Chamar uma equipe, cada um falar a sua ideia, ver o que é melhor. Tá? Então, gerar várias alternativas. Depois que eu gerei uma lista de alternativas, eu vou avaliar cada uma dessas alternativas. Quem que é melhor, quem que é pior, qual que é mais eficiente, qual que é mais eficaz, qual que é mais efetiva. Né? Vou escolher, então, a melhor alternativa e vou implementá-la, tá? E depois eu vou ter que fazer o quê? Avaliar os resultados. Aquela etapa que a gente já conversou um pouquinho sobre controle, né? Então, estou controlando a situação. Está ok? né? Preciso voltar o meu ciclo? Bom, tá ok, tudo bem, eu posso padronizar aquela atividade. Não está ok, então vamos voltar ao ciclo. Reconhecer a necessidade, né, de uma decisão, diagnosticar e voltando, né, alternativas, etc. Então, esse é um ciclo de tomada de decisão que vai ser constante na vida do administrador. Então, tenham, né, na mente de vocês esse ciclo que vai auxiliar nessas tomadas de decisão. Bom, primeiro eu tenho que diagnosticar, depois eu tenho que gerar alternativas, avaliar alternativas, escolher, implementar, controlar e assim por diante. Ok? Bom, como referência a gente teve então a apostila ali da disciplina, né, do Trigueiro e Marques, de Teorias de Administração 1. Essa seria a aula de hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima.